Vossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos a 3 de maio. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, a situação na Venezuela será o tema principal da reunião entre o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, na segunda-feira, na Finlândia. 18 civis foram mortos numa dupla emboscada com 2 dias de intervalo levada a cabo por homens armados no centro do Mali. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Também pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Dolce Dotton, e na técnica, o Patrick Deia. As notícias a esta hora. 18 civis foram mortos numa dupla emboscada com 2 dias de intervalo, levada a cabo por homens armados na mesma localidade do centro do Mali, onde atuam os extremistas islâmicos, segundo fontes das autoridades locais e de segurança. O desenvolvimento dos acontecimentos e o balanço de vítimas mortais foi confirmado por outro responsável local. Um veículo armado que transportava alimentos explodiu próximo de Tigula, matando um militar. A Organização Mundial da Saúde sustenta que o número de mortes devido ao surto de ébola na República Democrática do Congo ultrapassa as 1000. O surto, que foi declarado no leste do país em agosto, é considerado o segundo mais letal da história e as tentativas de o controlar têm sido dificultadas devido à situação de segurança e à desconfiança das comunidades. Os centros de tratamento do ébola têm sido atacados e um epidemiologista camaronês que controlava a doença em colaboração com a Organização Mundial da Saúde foi morto no mês passado. Um total de 4 militares e 3 opositores foram mortos hoje em confrontos entre um destacamento das Forças Armadas da República Democrática do Congo e uma milícia na província do Ituri, nordeste daquele país. O tenente-general Egide Ngoi, comandante da Força Congolesa destacada na província de Ituri, disse que os atacantes pertenciam a um grupo armado constituído por membros da comunidade Lendu. Egide Ngoi afirmou que as Forças Armadas Congolesas tinham já expulsado os milicianos do território que tentavam recuperar sem efeito. Em 2018, os confrontos entre as milícias dos grupos étnicos Hema e Lendu, pelo controle do território Djungu, fizeram mais de uma centena de mortes e obrigaram a deslocação de mais de 300 mil pessoas para outras regiões. As autoridades em Moçambique colocam em 14 o número de casos de cólera em Cabo Delgado, uma semana depois da passagem do segundo ciclone no país. O ciclone Kenneth abateu sobre as províncias nordenhas de Cabo Delgado e Nampula, deixando cerca de 277 mil pessoas afetadas. Últimos dados das autoridades fixam as mortes em 41, enquanto 93 pessoas ficaram feridas. Em Moçambique, a continuidade de luta contra a perseguição e intimidação de jornalistas dominam o debate em torno deste Dia de Liberdade de Imprensa. Os profissionais moçambicanos acreditam que essas são as formas que o Executivo ou pessoas ligadas ao partido no poder usam para silenciar quem critica a corrupção. Ricardo Machava é do grupo independente moçambicano Soico, dono do jornal O País e da televisão STV.
O jornalismo em Moçambique tem oscilado entre a liberdade e não liberdade. Posso trazer aqui o caso, por exemplo, do pagamento de Ercino de Salema, que é um comentador do grupo Soico, o órgão, o grupo em que faço parte. É um caso que ainda não foi esclarecido e claramente fica evidente que é um atentado à liberdade de imprensa, porque ele era um comentador muito incisivo em relação àquilo que são as políticas públicas implementadas pelo governo em Moçambique. Mas também podemos olhar mesmo para este ano o caso do Mohamed Aboubakar, que é um jornalista que eu convivo muito com ele em Cabo Delgado. É um jovem que trabalha para uma rádio comunitária, só que no exercício da sua profissão houve esta detenção, que foi antecedida de um assalto em casa dele. Roubaram-lhe o computador, afinal de contas era tudo orquestrado, entendo eu, no sentido de ter a informação sobre o trabalho dele, e isso acabou interferindo naquilo que é o jornalismo. Então, não diria que não é muito fácil fazer jornalismo por essas alturas em Moçambique, mas não deixa de ser uma profissão muito gratificante, até porque nós nos juramos a bandeira, mas nos consideramos soldados, porque procuramos ir aonde os outros não vão, trazemos assuntos que muitos não gostam, sobretudo os políticos que vêm ao de cima, mas nos sentimos realizados quando o nosso trabalho consegue fazer alguma mudança na sociedade.
O Sindicato Nacional de Jornalistas e outras organizações de liberdade de imprensa fazem pressão para que os casos sejam julgados. Um processo nada fácil, diz Eduardo Constantino, secretário-geral do sindicato.
Naturalmente que fácil não é. Na medida em que, se tivermos em conta que nós falamos e a mensagem é difundida, mas não temos o retorno. Não é? Mas nem por isso nós deixamos de continuar a insistir com um apelo.
Ricardo Machava, que está numa visita de intercâmbio aqui nos Estados Unidos, recorda que a liberdade de imprensa é pilar da democracia.
Eu gostava mesmo de partir de Moçambique. Tem uma publicação hoje no jornal O País, da alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, que ela escreveu um artigo para o nosso jornal O País, com um título muito interessante. Não há democracia sem uma imprensa livre. Estou a fazer uma citação direta. É este pilar que eu sinto aqui nos Estados Unidos para o exercício da democracia. Os jornalistas operam, trabalham de forma muito livre, até porque é um dos pilares daquilo que é a Constituição, aquilo que defende a Constituição americana, que tem um grande suporte na mídia. Em Moçambique, nós precisamos claramente de reformar aí nossas instituições. O nosso governo tem que perceber que o jornalista não é inimigo, mas sim um pilar muito fundamental para a democracia, porque claramente que não podemos olhar para uma democracia com uma imprensa toda algemada.
Ricardo Machava, jornalista moçambicano em visita de intercâmbio aqui nos Estados Unidos. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, apesar da Constituição defender a liberdade de imprensa e dela ser em grande parte respeitada, os jornalistas consideram que falta muito para que eles sejam dignificados. A imprensa privada é praticamente inexistente no mercado pequeno, que não antevê grandes mudanças no setor. Nesta sexta-feira, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, os jornalistas estiveram reunidos para refletir e validar documentos de dignificação da classe que serão submetidos ao Poder Executivo e Legislativo. Maximino Carlos, jornalista da Rádio Pública, desenha o cenário e a atual situação e chama a atenção para o que considera salário mísero dos profissionais da imprensa.
Os jornalistas ainda carecem do estatuto e também da carteira profissional. Carecem ainda de um código de ética e de deontologia. São documentos que vão ser validados numa jornada de reflexão. E depois também, outro desafio tem a ver com a própria dignificação do profissional, não é? Porque os jornalistas oferem um salário, estou-me a referir, jornalistas, sobretudo aqueles que trabalham para o Estado, um salário mísero. O que é preciso é dignificar para que os jornalistas não venham a ser permanentemente aliciados, quer pelo poder político, poder económico e outros poderes mais.
Otávio Soares, do Folha Tropical, acrescenta que o baixo salário e a deficiente condição económica levam os profissionais da comunicação a outros caminhos.
Quando depara com alguns, sabe, a situação económica do país, a situação financeira tem trazido alguns problemas para os jornalistas. É por isso que há alguns jornalistas que correm para poder político, jornalista partidário. Uma forma de inverter a situação. Portanto, quando a verdadeira democracia não existe. Portanto, o jornalista tem que ser isento desse processo.
O país praticamente não tem imprensa privada, o que tanto Maximino Carlos como Otávio Soares lamentam, com este último a apontar soluções.
Haver mais apoios, não sei, tem que haver uma organização
não governamental que possam apoiar os jornais privados.
13:41 aqui em Washington. Continuamos a falar da liberdade de imprensa pelos países de língua portuguesa. Perante várias dificuldades, particularmente económicas, Tiago Banjana, membro da atual direção da Galáxia de Pijigati, a primeira rádio privada na Guiné-Bissau, fala das dificuldades de momento associadas, segundo ele, a um fraco mercado publicitário do país. Ele conversou com Lassana Kassamá.
Perante várias dificuldades, particularmente económicas, Tiano Baiana, membro da atual direção da Galáxia de Pijigati, a primeira rádio privada na Guiné-Bissau, falou das dificuldades de momento associadas, igualmente, na sua opinião, a um fraco mercado publicitário no país.
Há um mercado quase inexistente, mercado publicitário no país. Tudo isso faz com que as rádios, sobretudo a Pijigati, continuem a funcionar com dificuldades. Mas nessa dificuldade, nós continuamos a dar o nosso melhor, enquanto a primeira estação emissora privada do país, nós continuamos a informar o nosso povo.
No entender do também jornalista da Pijigati, é preciso que o Estado guineense defina um mecanismo de apoio aos órgãos da comunicação social, devido ao serviço público que prestam ao cidadão.
Se é constitucional que a população tem direito à informação, obrigatoriamente, o Estado tem que fazer aqui um esforço para que haja um fundo que vai apoiar o setor da comunicação social no seu todo.
Enquanto isso, o administrador da Pombalom FM, Francisco Regala, descreveu assim o quadro funcional de uma das mais antigas estações de rádio privada na Guiné-Bissau.
É um bocado complicado, mas vamos labutando diariamente para que possamos manter os trabalhadores aqui, porque é um bocado complicado, mas tentamos o possível, para todos recebam, para que a rádio continue a andar, porque as despesas são tantas.
Por sua vez, a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Valdé, associa-se às lamentações dos responsáveis dos órgãos privados.
O setor da comunicação social na Guiné-Bissau enfrenta graves problemas. Tem falta de materiais, tem falta de financiamento, porque o Estado da Guiné-Bissau, apesar de estar na lei, o governo não subvenciona nenhum órgão de comunicação social. E o orçamento também disponibilizado para o setor não dá para cobrir as despesas nem para aplicar na formação dos profissionais da Guiné-Bissau.
Contudo, em termos de perspectivas, a líder do Sindicato dos Jornalistas acredita no futuro melhor dos órgãos nacionais da Guiné-Bissau.
É possível desde o momento que haja vontade política.
Comunicação Social Guineense, sob o olhar da presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Baldé. Lassana Kassamá, é Voz América em Bissau.
Obrigado, Lázaro, nesta ronda pela liberdade de imprensa nos países de língua portuguesa em África e não só. Estaremos dentro de minutos em Cabo Verde, mas para já vamos ao Brasil, um país que está no 105º lugar da lista de Repórteres Sem Fronteiras, um lugar nada confortável para o Brasil, que é um país, neste momento, inseguro para jornalistas, e não é só a questão da insegurança, tal como reporta o Edgar Maciel.
A imprensa brasileira reviveu no último mês os tempos de censura durante as mais de 2 décadas de ditadura militar. Pela primeira vez na história da redemocratização brasileira, o Supremo Tribunal Federal mandou retirar do ar uma reportagem. No dia 12 de abril, o site Antagonista e a revista online Cruzoé publicaram uma reportagem que incomodou o presidente da corte, Dias Toffoli. A matéria dizia que Toffoli foi citado por Marcelo Odebrecht, executivo da empresa Odebrecht, o que poderia ter relação com a Lava Jato. O ministro Alexandre de Moraes saiu em defesa do colega e vetou o material. Toffoli nega que houve censura.
Não se trata de censura. Censura, que é proibido pela Constituição e corretamente proibido, é a censura prévia. é tirar do ar aquilo que ainda não foi. É tirar do escrito aquilo que ainda não foi publicado. Pode gerar danos e também pode gerar o direito de retirar do ar aquele conteúdo que é algo que vilipendia alguma pessoa.
Para a Comissão de Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil, a ação do STF foi um acidente de percurso, mas deixa um sinal de alerta para quem repetir o ato, como explica o advogado Walter Vieira Seneviva.
Revela uma certa imaturidade dos dois enquanto homens públicos, porque ao proceder com a censura, eles deram uma gigantesca repercussão nacional e internacional para uma notícia que já estava disponível há 10 dias e sobre a qual ninguém tinha tido nenhum tipo de interesse. Portanto, menos pelo aspecto jurídico e mais pelo aspecto prático, esse episódio assume importância para que os homens públicos saibam que pedir censura é um tiro que só sai pela culatra.
A repercussão do caso foi tão grande aqui no Brasil e internacionalmente que até mesmo o Senado Federal aventou a possibilidade de um processo de impeachment contra os dois ministros do Supremo. De São Paulo, Edgar Maciel.
Obrigado, Edgar Maciel, reportando sobre a situação da imprensa no Brasil. Jornalistas a sentirem-se inseguros. Vamos agora a Cabo Verde com o Álvaro Rogério Andrade. Álvaro, em Cabo Verde, qual é que é a situação?
Neste ano, de acordo com o relatório da último relatório de Repórteres Sem Fronteiras, o Cabo Verde subiu 4 posições no ranking mundial, parece que ocupa o lugar 27 neste momento, e sobre isso também nessa ronda estamos a fazer pelos vários países da língua portuguesa. Eu falei com Nuno Andrade Ferreira, jornalista e coordenador da Rádio Morabeza e também jornalista e colaborador do Jornal Expresso das Ilhas, e perguntei sinceramente ao Nuno o debate em torno da sustentabilidade da imprensa privada, a grande questão em Cabo Verde. A crítica é: a imprensa privada não tem força e também há autocensura na imprensa pública. É isso que me disse o Nuno Andrade Ferreira.
E ela só será concretizada quando nós tivermos uma comunicação social privada, também ela, em condições de operar. Nós sabemos que em todo o mundo o advento da comunicação social privada foi muito importante. É importante que exista uma comunicação social privada, polifónica, plural, que ajude a que o contexto mediático seja também ele mais polifónico e mais diverso. A existência dessas condições de concorrência, de funcionamento mais liberal da comunicação social em condições de mercado que o possibilitem, ajudará a resolver aquilo que são os constrangimentos que o próprio relatório dos Repórteres Sem Fronteiras aponta sucessivamente, nomeadamente a questão da autocensura, nomeadamente a tal questão da sustentabilidade dos órgãos privados, nomeadamente a questão da hegemonia da RTC. Isso só será conseguido quando nós tivermos um mercado concorrencial aberto, onde existam possibilidades para os jornalistas. A autocensura tem que ser percebida neste contexto, num contexto de o jornalista autocensura-se porque está consciente das dificuldades de operação do mercado.
Era Nuno Dato Ferreira, jornalista e coordenador da Rádio Morabeza. Também falei com Carlos Santos, era presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde e jornalista da Rádio e Televisão Pública RTC. Carlos Santos também aborda a questão da autocensura e da sustentabilidade da imprensa privada.
Os órgãos de comunicação social privados não têm sustentabilidade porque alguns dos jornais de imprensa escrita, sobretudo, depende do subsídio do Estado e a receita do mercado publicitário, portanto é muito fraca e ainda por cima tem que ser disputada com o serviço público de rádio e televisão. O governo diz que aumentou, digamos, o financiamento para os órgãos de comunicação social privados e isso não corresponde à verdade. Aliás, houve uma diminuição de 15 mil contos cabo-verdianos para 13 mil contos, é um montante que neste momento consta do Orçamento de Estado, e ao contrário daquilo que diz o Governo, os órgãos privados, tipo as rádios, não recebem ainda nenhum subsídio do Estado. Nós temos a questão da autocensura, que todos os anos é apontada como de facto uma falha na imprensa cabo-verdiana, e tem várias explicações. Uma delas é o que eu acabo de dizer, essa fragilidade dos órgãos privados.
Era Carlos Santos, presidente da Associação de Jornalistas de Cabo Verde, outro jornalista da Lusofonia que está neste momento numa visita de intercâmbio aqui aos Estados Unidos. Depois de falarmos da liberdade de imprensa, voltamos a Moçambique para dizer que a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, está desde hoje reunida na cidade da Matola em sessão do Comitê Central. Durante 3 dias, os camaradas vão passar em revista a vida do partido e afinar as estratégias para enfrentar os desafios eleitorais de 15 de outubro deste ano. Os desafios eleitorais impostos pelo processo de descentralização política que determina novos modelos de governação que terá neste ano a primeira votação direta de governadores provinciais, mas neste primeiro dia foi o caso Samora Machel a marcar a agenda. Depois das afrontas diretas ao secretariado e diretamente ao presidente do partido, Felipe Nhusse, por causa do afastamento nas internas para as eleições municipais pela autarquia de Maputo, os camaradas analisaram o comportamento do filho do primeiro-presidente de Moçambique, independente neste caso, e deverão tomar uma posição até o fim da sessão, explicou a Voz da América, Kaifadin Manasse, que é o porta-voz da Frelimo.
Nós olhamos este caso como vários outros casos que aparecem no relatório do Comitê de Verificação de vários outros membros e olhamos os membros como todos sendo membros do partido e têm direitos e deveres e os mesmos direitos. E sempre dissemos que o Comitê de Verificação, ao trazer este ponto, é um ponto que, como foi público, tem que ser debatido dentro do órgão e vai fazer parte deste debate dentro do órgão, mas não é um debate que pode levar-nos a ser aquilo que muita gente deseja. O que nós queremos é que a sociedade compreenda que o Partido Frelimo funciona como uma família. E uma família que, dentro da família, pode existir alguém com um comportamento, mas faz parte da família. O que nós estamos a fazer neste momento é debater o relatório, é compreendermos com profundidade o que é que aconteceu e no fim deste debate, no fim deste encontro, teremos aquilo que é o veredito. Mas é preciso dizer e frisar que nós estamos a debater o relatório do Comitê de Verificação que fala da vida interna do Partido Frelimo.
A situação na Venezuela será o tema principal da reunião entre o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, na segunda-feira, na Finlândia. O encontro já tinha sido anunciado na quinta-feira por uma fonte oficial norte-americana, que adiantou estar previsto que os dois ministros participem na segunda e na terça-feira numa reunião ministerial do Conselho do Ártico no norte da Finlândia. A possibilidade de realizar este encontro tinha sido avançada por um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano. Mike Pompeo e Sergei Lavrov falaram na quarta-feira ao telefone, em plena escalada de tensões pela afirmação do secretário norte-americano de que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estava a preparar-se para fugir para Cuba devido ao levantamento da oposição, mas que a Rússia o convenceu a ficar. A chanceler alemã e o secretário dos negócios estrangeiros britânico efetuam esta semana visitas separadas, a última de uma série de encontros de dirigentes europeus, na altura em que esperam ampliar o envolvimento do domínio do comércio na migração e segurança. Este é um trabalho de Harold Ridgewell, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A chanceler alemã Angela Merkel chegou a Burkina Faso na quarta-feira, a última de uma série de visitas de dirigentes europeus nas últimas semanas. Destacou a presença de mais de 1 milhão de tropas alemãs instaladas na África Ocidental, como parte da Força de Pacificação das Nações Unidas e da União Europeia, em missões de treino para derrotar o terrorismo islamita. A visita de Merkel à região coincide com a do secretário britânico de Estrangeiros, na altura em que Londres se encontra envolvida na abertura de novas embaixadas no Níger e no Chad, bem como o investimento de $5.200.000 no ensino da língua inglesa. A maior parte da região é francófona, com laços históricos com Paris, mas Paul Melly, da Chatham House, destaca que a Inglaterra não tenciona forçar a entrada.
I think the one thing it's not is an attempt to outcompete France. All European countries are aware that they need to develop links with a continent that is fast-growing in economic
terms. Penso uma tentativa de competir com a França. Todos os países europeus sentem que necessitam de desenvolver laços com o continente que tem um crescimento rápido no domínio económico. Isso tem um enorme impacto em termos de imigração. O presidente francês Emmanuel Macron assinou acordos de investimento no valor de 2 bilhões e 200 milhões com o Quênia durante a visita ao leste da África em março, uma região com laços históricos com a Inglaterra. Mali sustenta que Londres visa exportar os seus serviços financeiros após deixar a União Europeia e tenta um papel novo na economia global.
Those skills are things actually that rather tend to complement the things that other European players are doing.
Estas são coisas, diz ele, que tendem a complementar as coisas que outros países europeus estão a fazer. A China é o maior parceiro comercial da África, investindo no financiamento da infraestrutura, embora existam incertezas crescentes.
Very often, China will make a contribution in terms of funding big infrastructure things that some other partners feel cautious about doing. But often this is on soft loan terms.
De novo, Paul Melly, com frequência a China contribui em termos de financiamento de grandes infraestruturas que alguns parceiros são cautelosos em fazer, mas com frequência são em termos que acabam por produzir grandes dívidas. As empresas americanas são a maior fonte de investimento direto em África e o governo dos Estados Unidos o maior doador de ajuda ao continente. Ivanka Trump, conselheira da Casa Branca, visitou o mês passado a Etiópia e a Costa do Marfim, integrando um projeto de apoio às mulheres nos países em desenvolvimento no valor de 50 milhões de dólares.
A caminharmos para o final, convidamos novamente o Álvaro Lugier Andrade e a Revista Desportiva.
Anúncio Miguel, vamos então às breves do desporto nesta sexta-feira e começamos em Portugal. Amanhã a temperatura estará alta no Estádio da Luz e no Estádio do Dragão. Com o Benfica com 2 pontos de vantagem a 3 jogos do fim a receber o Portimonense, caso ganhar, colocará mais pressão sobre o Futebol Clube do Porto que recebe o Aves depois de empatar na semana passada com o Rio Ave. Agora, caso vencer o Benfica, o Porto há de esperar que a equipa de Bruno Lage falhe para tentar o campeonato. O clube encarnado através do News Benfica, pelos adeptos que vão encher o estádio amanhã para criar um ambiente muito complicado ao Portimonense, apelando ao inferno da luz. No Porto, Sérgio Conceição, o técnico, disse hoje na divisão da jornada e quando questionado sobre o empate na semana passada frente ao Rio Ave, que às vezes, e cito, também me apetece rasgar a camisa perante alguns comentadores que percebem menos de futebol do que eu de golfe ou de direito. Fim de citação. No entanto, acrescentou Sérgio Conceição, o importante é olhar para a nação portista, que deve estar unida até a final da Taça de Portugal. Depois faremos as contas, mas, como já disse anteriormente, esta é uma época a Porto, concluiu Sérgio Conceição. Na França, Kylian Mbappé só deverá atuar na última jornada da Liga Francesa, depois de ter sido suspenso por 3 jogos pela Federação Francesa, que também abriu um inquérito disciplinar a Neymar após o jogo da taça perdida para o Rennes. Em análise, estava a expulsão do avançado francês, depois de uma entrada violenta, já no prolongamento sobre Damien da Silva do Rennes. Neymar, que agrediu um adepto, agora tem um inquérito às costas. Falemos de ciclismo em Angola. O país pode organizar em novembro próximo a 2ª edição da Copa de África da Modalidade. A notificação da Confederação Continental consubstanciada em guia técnico, acordo de organização da Copa e a carta de confirmação já foi remetida ao Ministério da Juventude e Desportos para o aval competente. Vamos esperar se Angola irá acolher a prova. E aqui nos Estados Unidos, na NBA, Jimmy Butler e Joe Embiid voltaram a estar em evidência. Os Philadelphia derrotaram novamente os Toronto Raptors por 116-95, tomando a dianteira nas meias finais da Conferência Este. Philadelphia sai na frente, agora liderando a eliminatória por 2-1. O próximo encontro está marcado para domingo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A Casa Branca queixou-se pelas críticas que o Procurador-Geral William Barr fez a Robert Mueller durante uma audiência no Senado, escreve o Washington Post. Este diário destaca que, em abril, o índice de desemprego desceu para o mais baixo desde 1969. O New York Times destaca igualmente a economia, referindo que os Estados Unidos adicionaram 263 mil postos de trabalho em abril. Este diário revela que os democratas vão tentar reativar as conversações e ter acesso ao completo relatório de Mueller. Um grande abraço do Amães Miguel. Até segunda-feira.
Amigos, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vê-la a português.celulema ou através do telemóvel em português e seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais um 908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora se estava nublado. Temperatura era de 27 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção, continua a Doris Dotson. Na assistência técnica, continua a ser de Patrick Diha. Principais notícias, Mike Pompeo e Sergei Lavrov vão falar da situação na Venezuela. 18 civis mortos no Mali. 3 de maio de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Jornalistas moçambicanos são agredidos e perseguidos por seguir casos relacionados com a corrupção. Este 3 de maio, dia da liberdade de imprensa, é para eles mais uma ocasião para continuar a luta, como nos refere o Amâncio Miguel.
Em Moçambique, a continuidade de luta contra a perseguição e intimidação de jornalistas dominam o debate em torno deste dia da liberdade de imprensa. Os profissionais moçambicanos acreditam que essas são as formas que o Executivo ou pessoas ligadas ao partido no poder usam para silenciar quem critica a corrupção. Ricardo Machava é do grupo independente moçambicano Soico, dono do jornal O País e da televisão STV.
O jornalismo em Moçambique tem oscilado entre a liberdade e não liberdade. Posso trazer aqui o caso, por exemplo, do pagamento de Ercínio de Salema, que é um comentador do Grupo Soico, o órgão grupo em que faço parte. É um caso que ainda não foi esclarecido e claramente fica evidente que é um atentado à liberdade de imprensa, porque ele era um comentador muito incisivo em relação àquilo que são as políticas públicas implementadas pelo governo de Moçambique. Mas também podemos olhar mesmo para este ano o caso do Momad Abubakar, que é um jornalista que eu convivo muito com ele em Cabo Delgado. É um jovem que trabalha para uma rádio comunitária, só que no exercício da sua profissão houve esta detenção, que foi antecedida de um assalto em casa dele. Roubaram-lhe o computador, afinal de contas era tudo orquestrado, entendo eu, no sentido de ter a informação sobre o trabalho dele, e isso acabou interferindo naquilo que é o jornalismo. Então, não diria que não é muito fácil fazer jornalismo por essas alturas em Moçambique, mas não deixa de ser uma profissão muito gratificante, até porque nós nos juramos a bandeira, mas nos consideramos soldados, porque procuramos ir aonde os outros não vão, trazemos assuntos que muitos não gostam, sobretudo os políticos que têm ao de cima, mas nos sentimos realizados quando o nosso trabalho consegue fazer alguma mudança na sociedade.
O Sindicato Nacional de Jornalistas e outras organizações de liberdade de imprensa fazem pressão para que os casos sejam julgados. Um processo nada fácil, diz Eduardo Constantino, secretário-geral do sindicato.
Naturalmente que fácil não é. Na medida em que, se tivermos em conta que nós falamos e a mensagem é difundida, mas não temos o retorno, não é? Mas nem por isso nós deixamos de continuar a insistir com um apelo.
Ricardo Machava, que está numa visita de intercâmbio aqui nos Estados Unidos, recorda que a liberdade de imprensa é pilar da democracia.
Eu gostava mesmo de partir de Moçambique. Tem uma publicação hoje no jornal O País, da alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, que ela escreveu um artigo para o nosso jornal O País, com um título muito interessante. Não há democracia sem uma imprensa livre. Vou fazer uma citação direta. É este pilar que eu sinto aqui nos Estados Unidos para o exercício da democracia. Os jornalistas operam, trabalham de forma muito livre, até porque é um dos pilares daquilo que é a Constituição, aquilo que defende a Constituição americana, que tem um grande suporte na mídia. Em Moçambique, nós precisamos claramente de reformar as nossas instituições. O nosso governo tem que perceber que o jornalista não é inimigo, mas sim um pilar muito fundamental para a democracia, porque claramente que não podemos olhar para uma democracia com uma imprensa toda algemada.
Ricardo Machava, jornalista moçambicano, em visita de intercâmbio aqui nos Estados Unidos.
E vamos agora falar das dificuldades da informação na Guiné-Bissau com o Lassana Kassama.
Perante várias dificuldades, particularmente económicas, Tiano Baiana, membro da atual direção da Galáxia de Pindigiti, a primeira rádio privada na Guiné-Bissau, falou das dificuldades de momento associadas, igualmente, na sua opinião, a um fraco mercado publicitário no país.
Há um mercado quase inexistente, mercado publicitário no país. Tudo isso faz com que as rádios, sobretudo a Pindigiti, continuem a funcionar com dificuldades. Mas nessa dificuldade, nós continuamos a dar o nosso melhor, enquanto a primeira estação emissora privada do país, nós continuamos a informar o nosso povo.
No entender do também jornalista da Pindigiti, é preciso que o Estado guineense defina um mecanismo de apoio aos órgãos da comunicação social devido ao serviço público que prestam ao cidadão.
Se é constitucional que a população tem direito à informação, obrigatoriamente o Estado tem que fazer aqui um esforço para que haja um fundo que vai apoiar o setor da comunicação social no seu todo.
Enquanto isso, o administrador da Pombalão FM, Francisco Regala, descreveu assim o quadro funcional de uma das mais antigas estações de rádio privada na Guiné-Bissau.
É um bocado complicado, mas vamos labutando diariamente para que possamos manter os trabalhadores aqui, porque é um bocado complicado, mas tentamos o possível, para todos recebam, para que a rádio continue a andar, porque as despesas são tantas.
Por sua vez, a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Valdé, associa-se às lamentações dos responsáveis dos órgãos privados.
O setor da comunicação social na Guiné-Bissau enfrenta graves problemas. Tem falta de materiais, tem falta de financiamento, porque o Estado da Guiné-Bissau, apesar de estar na lei, o governo não subvenciona nenhum órgão de comunicação social. E o orçamento também disponibilizado para o setor não dá para cobrir as despesas nem para aplicar na formação dos profissionais da Guiné-Bissau.
Contudo, em termos de perspectivas, a líder do Sindicato dos Jornalistas acredita no futuro melhor dos órgãos nacionais da Guiné-Bissau.
É possível desde o momento que haja vontade política.
Comunicação Social Guiné-Bissau, sob o olhar da presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Valdé. Lassana Kassama, é Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para o Brasil. No 115º lugar da lista de Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil é um país inseguro para os jornalistas. Não é só a insegurança que nos refere Edgar Maciel.
A imprensa brasileira reviveu no último mês os tempos de censura durante as mais de duas décadas de ditadura militar. Pela primeira vez na história da redemocratização brasileira, o Supremo Tribunal Federal mandou retirar do ar uma reportagem. No dia 12 de abril, o site Antagonista e a revista online Cruzoé publicaram uma reportagem que incomodou o presidente da corte, Dias Toffoli. A matéria dizia que Toffoli foi citado por Marcelo Odebrecht, executivo da empresa Odebrecht, o que poderia ter relação com a Lava Jato. O ministro Alexandre de Moraes saiu em defesa do colega e vetou o material. Toffoli nega que houve censura.
Não se trata de censura. Censura que é proibido pela Constituição e corretamente proibido é a censura prévia. É tirar do ar aquilo que ainda não foi. É tirar do escrito aquilo que ainda não foi publicado. Pode gerar danos
e também pode gerar o direito de retirar do ar aquele conteúdo que é algo que vilipendia alguma pessoa.
Para a Comissão de Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil, a ação do STF foi um acidente de percurso, mas deixa um sinal de alerta para quem repetir o ato, como explica o advogado Walter Vieira Seneviva.
Revela uma certa imaturidade dos dois enquanto homens públicos, porque ao proceder com a censura, eles deram uma gigantesca repercussão nacional e internacional para uma notícia que já estava disponível há 10 dias e sobre a qual ninguém tinha tido nenhum tipo de interesse. Portanto, menos pelo aspecto jurídico e mais pelo aspecto prático, esse episódio assume importância para que os homens públicos saibam que pedir censura é um tiro que só sai pela culatra.
A repercussão do caso foi tão grande aqui no Brasil e internacionalmente que até mesmo o Senado Federal aventou a possibilidade de um processo de impeachment contra os dois ministros do Supremo. De São Paulo, Edgar Maciel.
Onze minutos, queremos dizer. Podem ir à nossa página na internet, enviar lá português com COM ou através do telemóvel em português. E seguimos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. E ainda no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Passagem agora para a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos a nossa revista económica em Nova Iorque, onde a Bolsa negociava hoje em alta no início da sessão após o Ministério do Trabalho ter anunciado que a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo desde dezembro de 1969. O índice Dow Jones subia no final da manhã 0,52%, o Nasdaq somava 1% e o índice alargado S&P 500 aumentava 0,51%. A taxa de desemprego nos Estados Unidos, como disse anteriormente, caiu para 3,6% em abril, menos 2 décimas do que no mês anterior e é o número mais baixo em 50 anos. Esta situação reflete uma forte contração em vários setores, como serviços, construção, saúde e assistência social. Em Moçambique, a taxa de juros de referência do sistema financeiro, Prime Rate, vai manter-se em 19,5% em maio, anunciaram a Associação Moçambicana de Bancos e o Banco Central em comunicado. O valor a vigorar é o mesmo desde fevereiro e é a primeira vez que a taxa deixa de cair durante tantos meses seguidos, excluindo os 3 primeiros em que existiu, ou seja, de julho a setembro de 2017. Desde que foi criada, a taxa de referência já caiu 8,25 pontos percentuais. Em Angola, a moeda nacional voltou hoje pelo segundo dia consecutivo a bater os mínimos históricos face à europeia e à americana, depreciando-se para os 364,1 kwanzas cada euro e 326,7 kwanzas cada dólar, de acordo com o Banco Nacional de Angola. A moeda oficial ultrapassou os 363,9 kwanzas por euro atingidos na quinta-feira e os 324,7 kwanzas por dólar fixados na terça-feira e que se mantiveram até ontem. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Aristides Gomes assinou hoje com o Banco Mundial um acordo de cooperação de assistência técnica para o desenvolvimento do setor do caju, o principal produto de exportação do país. O projeto teve início em 2016, mas foi prolongado até o final de 2019 e tem como principais objetivos melhorar a capacidade dos intervenientes dos setores com base no cumprimento das normas ambientais, sociais e comerciais e também melhorar o ambiente de negócios para investimento na produção e processamento do caju.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Aprendi música, tocar por música, depois toquei. A minha infância é muito rica. Eu toquei de Shadows, Bee Gees, toquei Jackson 5, toquei Booker T, jazz, rumbas, tangos, merengues, valsas. Nós éramos, como músicos de baile, éramos obrigados a ter uma panóplia de ter que aprender todo um leque de músicas a nível internacional, mundial. Portanto, isto ficou em mim. Porque quando a gente durante muitos anos pratica outro tipo de músicas, de vários estilos, nós ganhamos um conhecimento, temos a Universidade da Vida.
Kungibeke kwa Santana Mushima Wehe Mushima Wehe Mushima Mushima Wehe Mushima Wehe Mushima
Ora bem, vamos conversar neste espaço reservado às artes aqui na Voz da América com Valdemar Bastos, um nome importante da música africana, da música angolana em particular, porque ele é angolano. O Valdemar que já passou da fasquia dos 60 anos de idade. E a minha primeira questão tem a ver com isto. Valdemar Bastos chega aos 60 anos, aos 64 anos, muita parte da sua idade ligada à música. Como é que se sente nas artes neste momento?
Eu sinto muito bem. Sinto muito bem porque, veja, a arte, a idade cronológica não, na arte não tem significado. Porque nós vemos músicos, grandes músicos dos Estados Unidos e do mundo em geral, os grandes músicos têm. A idade não conta, o que conta de facto é a arte com que o indivíduo faz o trabalho. E, portanto, eu sinto-me, a minha cabeça continua fresquíssima e sinto-me perfeitamente à vontade para trabalhar em todas as áreas. Não gosto de fazer música fácil. Não é a minha área fazer música fácil, música comercial ou comercialona, não me interessa. Eu faço música sempre com o sentido da arte cultural, uma música que engrandece o homem nas suas mais diferentes vertentes. Portanto, não é bem aquela dimensão comercial para aparecer na capa do disco. Por isso é que também a carreira se mantém até hoje.
Teresana, minha senhora, Teresana. Minha senhora, olha a lancha, minha senhora, olha a tangerine, minha senhora, tem uma boquinha docinha para as criancinhas, com vitamina, as quebra conforme comprar.
Fazer música enquanto arte, o tempo, ela renova-se e não é perene, quer dizer, e portanto, eu guio-me por esses azimutes, porque eu amo, eu estou na música por amor, porque Deus me deu esse dom, e é um dom para partir entre as pessoas. Felizmente, tem acontecido coisa muito boa, porque em toda a parte do mundo, cada vez mais se ouve Valdemar Bastos, cada vez mais. Digo isso com toda humildade, mas é verdade, ainda agora na Polónia, uma audiência de 1.600 pessoas, a casa esgotou, ainda teve que vender mais bilhetes. Portanto, é por aí que eu meço realmente é a credibilidade e o carinho das pessoas, é onde se mede.
Como é que essas audiências reagem a uma música e a uma língua que também não conhecem?
Não conhecem, acabam por conhecer pelo seguinte: quando se faz arte, quando se está na música, já com uma dimensão que transcende, porque a arte transcende. A arte, no caso concreto, a música, é, eu tenho dito que é a única língua que não precisa de tradutor. É uma linguagem que não precisa de tradutor. Bom, se a gente faz um trabalho de alta profundidade da alma, que vem cá de dentro com verdade, com sinceridade, com arte, essa linguagem, essa língua é entendida perfeitamente pelas pessoas, porque aí estão as emoções. Aliás, antes da língua de cada pessoa, há aquela língua que é a língua divina. Nós todos temos a espiritualidade, o espírito. E por conseguinte, quando a gente toca na dimensão espiritual, muito antes da língua em si, essa é uma linguagem que toda a gente entende, sem ser preciso tradutor, como eu disse já.
Contigo a sombra da mulher vai sentar, tua voz ouvir, bons conselhos a cantar. Essa mulher pá, já não nasce também, disseram que secou, por não ter com quem confidenciar. Secou e tudo acabou. Olha lá, lancha.
Waldemar Bastos nasceu em Angola, concretamente em Baza Congo, em 1954. Tem 64 anos de idade, grande parte dedicados à música.
Eu tenho uma educação musical, aprendi música, tocar por música. Depois toquei, a minha infância é muito rica. Toquei The Shadows, Bee Gees, toquei Jackson 5, toquei Booker T, jazz, rumbas, tangos, merengues, valsas. Nós éramos, como músicos de baile, éramos obrigados a ter uma panóplia de ter que aprender todo um leque de músicas a nível internacional, mundial. Portanto, isto ficou em mim. Porque quando a gente durante muitos anos pratica outro tipo de músicas, de vários estilos, nós ganhamos um conhecimento, temos a Universidade da Vida. E sempre gostei de boa música. Aliás, eu sou do tempo da boa música, atenção. E a música ficou muito facilitada com essa brincadeira dos sintetizadores, mas não vamos comparar a música dos anos 70 com o que se faz hoje. É uma música com muito maior qualidade. E eu mantenho-me nesta senda, porque eu até costumo dar o exemplo. A gente pode comprar água no supermercado, nas garrafas, mas nenhuma água é igual ou melhor que aquela água que sai da nascente, da fonte. E por isso hoje a comida orgânica começa a ganhar força. Por quê? Porque realmente a comida orgânica é aquela que é verdadeira, aquela tem sabor, que cheira. Portanto, a música da alma é uma música, quando a gente tem essa intenção, temos esse dom, devemos preservá-lo, porque realmente ela não aguenta contra todas as tempestades. E é por isso que, falando em juventude, por que a juventude grava música minha? Grava música minha porque encontra nela um conteúdo de essência e rejuvenesce. Com os novos ritmos, com não sei o quê, tudo bem, bonito, eu aceito. Mas na Grécia, em Portugal, nos Estados Unidos, em Angola já não se fala. A juventude toda canta a minha música. Portanto, quando assim o é, é muito gratificante, porque é música, é arte a rejuvenescer. Por isso é que eu digo, quando o indivíduo visita a Capela Sistina em Roma, portanto, e o indivíduo visita a Capela Sistina, pensa que aquela pintura foi feita, é capaz de pensar que aquela pintura foi feita ontem ou anteontem à noite, que é uma tão fresca. Portanto, é a arte que tem a sua mágica, que já é divina, que ela vai se renovando, renovando, renovando. E, portanto, como eu disse, tive uma educação, o meu pai era organista de igreja, assim como muitos cantores americanos que vêm desse lado. A gente tem um amor, logicamente um amor e uma exigência a fazer boa música, não para brincar.
Antigamente a velha chica vendia colais em chifre. Antigamente a velha chica vendia colais em chifre. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante.
Para quem ouviu a música do Waldemar Baixo nos anos 70, 80, 90, continua ainda a apreciar o conteúdo. Quero sublinhar aqui que, por exemplo, há dois temas feitos em momentos, ou interpretados em momentos diferentes, por exemplo, A Avó Chica e O Pão, Paz e Amor. São dois temas que retratam situações diferentes de uma mesma Angola. Podemos falar desses dois temas?
Portanto, claro, porque eu como artista, e acredito que outros colegas meus, nós não devemos fazer como avestruz, meter a cabeça dentro da areia e o rabo de fora. Eu sempre fui um músico que canto, acho que a arte, nós devemos interpretar as alegrias e tristeza, tristezas, devemos também, há dias de sol, há dias de lua, de luar, há dias que não há luar, há dias que chove, há dias que não chove. E, portanto, interpretar a vida, e como eu tenho dito, a minha música fala sobre a vida, o estilo, qual é o meu estilo? A vida. O meu estado de espírito, sei lá, não faço as composições pensando. Muitas vezes, muitas delas vêm, nascem de si próprias. Então, a Avó Chica foi feita num contexto. Contexto esse que parece que continua, isto é, quando continua no mundo inteiro. Se é menino, não fala político. Medo que as nossas mães, as nossas avós têm, que a gente fale política, com medo que nos vão travar a vida ou que nos vão criar problemas. Ou outra música, Paz, Pão e Amor, já fala do momento que toda a gente ambiciona a paz, ambicionava a paz, Paz, Pão e Amor. Mas é uma luta constante e o músico, o artista consciente, deve ajudar a melhorar a sociedade. Esta é a minha visão da arte, por isso, também não é só a minha, claro, felizmente, grandes músicos ao nível mundial que se preocupam cantando coisas que são do dia a dia muito importantes para o avanço da humanidade.
Emissão de sexta-feira, 3 de maio de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipe que elaborou, recordamos os principais temas do dia. Situação na Venezuela será o tema principal da reunião entre o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, na próxima segunda-feira, na Finlândia. O encontro já tinha sido anunciado na quinta-feira por uma fonte oficial americana que adiantou estar previsto que os dois ministros participa na segunda e na terça-feira numa reunião ministerial do Conselho do Ártico, no norte da Finlândia. A possibilidade de realizar este encontro tinha sido avançada, aliás, por um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano. Pompeo e Lavrov falaram na quarta-feira, recordamos ao telefone, em plena escalada de tensões, pela afirmação do secretário de Estado norte-americano de que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estava a preparar-se para fugir para Cuba devido ao levantamento da oposição, mas que a Rússia o tinha convencido a ficar. 18 civis foram mortos numa dupla emboscada com 2 dias de intervalo, levada a cabo por homens armados na mesma localidade, no centro do Mali, onde atuam extremistas islâmicos. O desenvolvimento dos acontecimentos e o balanço das vítimas mortais foi confirmado por um responsável local. O veículo armado que transportava alimentos explodiu próximo de Gula, mortal de um militar. Tendo ouvido a explosão, os habitantes dirigiram-se para o local para socorrer os militares quando foram mortos pelos terroristas. Outros 6 civis foram procurar o primeiro grupo de pessoas, foram também mortos. Amigos, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos agora desejando a todos uma muito boa noite. Então, bom fim de semana para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.